Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Vem dos Vales, secretário de Turismo, Cultura e Esporte da Sirtaldi, destaca o sucesso de mais uma edição dos passeios comemorativos.
Edmilson Norberto Zorté integra o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Guaporense, com 40 anos de atividades, afirmou que o momento é ímpar em sua caminhada profissional.
Meio ambiente, depósitos irregulares de lixo voltam a ser flagrados nas margens do Arroio Barracão.
Setor rural, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Fernando Marcolin, afirma que quebra de safra é reversível e trará grandes prejuízos aos agricultores.
Covid-19, atenção para as regras da dose de reforço em gestantes e puérperas.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde. Hoje, 11 de janeiro.
Com tempo ensolarado em Guaporé região, a temperatura em 29 graus e 4 décimos.
Segunda semana, passaram-se 11 dias, faltam 354 para o próximo ano.
Estação Verão Lua Crescente.
Santo do dia, Santos, Sálvio e Teodósio.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,66, poupança 0,54%, TJLP 5,33%, taxa Selic 9,25%. O grama do ouro, R$ 327,15.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 88,50, saca da soja, R$ 169,50, suíno tipo carne, R$ 5,80 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes. A terça-feira é de tempo firme, predominando em todo o estado do Rio Grande do Sul, devido ao amplo domínio da massa de ar seco. E este sistema, ele também favorece temperaturas amenas pela manhã, porque durante a noite o calor se perde. Mas rapidamente, com a presença do sol, as temperaturas voltam a subir. Na tarde desta terça-feira, a máxima aqui na Serra chega a 28 graus. Amanhã, quarta-feira, as temperaturas já podem chegar a 30. Pela manhã, 17, 18 e à tarde, máximas de 29 e 30 graus. Na quinta e na sexta-feira também vamos ter essas temperaturas subindo rapidamente, máximas de 31 a 33 graus, principalmente na tarde da sexta-feira. E os ventos estarão soprando do quadrante norte-noroeste. Só que tudo indica que no final de semana o calor volta a ficar bem intenso. Alguns prognósticos indicam máximas entre 34 e 36 graus. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor. Valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão, para as crianças a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo.
Agora, 12 horas 10 minutos. Na programação da Aurora 107.1, recebo o secretário municipal de Turismo, Cultura e Esporte, Odacir Toldi, que ao lado da ABPF, Antur Valles, agências de turismo, transportes, comandou e coordenou as 52 viagens do Trem dos Vales, viagens comemorativas entre Guaporé e Mussum, Mussum, Guaporé, que movimentaram a nossa economia. Mais de 30 mil pessoas passaram pela capital da hospitalidade e também pela cidade Princesa das Pontes. Toldi, primeiramente, parabéns por esse momento vivido por todos nós entre novembro, dezembro e começo de janeiro de 2022. Um novo passo se dá aí, quem sabe, na efetivação do Trem dos Vales permanente aqui em nossa cidade e região. Parabéns.
Obrigado, Eduardo, e uma saudação a todos os ouvintes, especialmente aos guaporenses da nossa região que participaram desse projeto. E eu acho que esse projeto, ele não é somente da administração, ele é um sonho de toda a cidade, de toda a região, e realmente ele tem uma característica bastante importante no momento que a gente vem dentro de uma pandemia com várias altos e baixos, agora voltando de novo, oportunizando a criar uma nova matriz econômica, pode-se dizer assim. Nós temos hoje Guaporé consolidada com o turismo de compras e joias e lingeries, nós temos o setor metal-mecânica, nós temos o setor primário com as propriedades rurais, com a produção, e temos agora também, a gente pode dizer que agora temos mais uma fonte de renda do município, que é o turismo. Então, esse projeto, e eu acredito que ele seja de Guaporé, que ele seja da região, tanto é que você bem colocou, o projeto ele é dos 7 municípios que fazem parte disso, que é Guaporé, Dois Lajeados, Vespasiano, Mussum, Roca Salles, Colinas e Estrela. Porém, ele está sendo operado entre Guaporé e Mussum, atingindo 4 municípios. E ele tem a governança de turismo. Nós, Guaporé, como somos participantes de 2 entidades turísticas, estamos felizes por isso. Nós temos a Tuar Serra, a qual nós participamos pela nossa região colonizadora, cultural, da região da uva e do vinho, e também a Antur Valles, em função desse projeto do trem. Então, a gente desenvolveu junto com a Antur Valles a busca por uma operadora, que é a ABPF. Eu acho que o prefeito, na época, até inclusive foi junto com o prefeito de Estrela, lá em 2017, num passeio buscando aí uma operadora que tivesse condições e que fosse realmente a operadora desse passeio. A ABPF, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que veio, viu o potencial do trecho, da região turístico e de operação, e com as belezas naturais e belezas arquitetônicas, e sim, encampou essa ideia. Então, é um conjunto, e aí tem pessoas que trabalham voluntariamente, tem pessoas que deram a sua contribuição e hoje não fazem parte do processo. Eu acho que, assim, é um conjunto todo que possibilitou nós termos aí essa grande edição, eu te diria a maior delas, porque nós começamos lá em 2019 com 4 mil turistas transportados, avançamos e conseguimos mais datas e chegamos praticamente a 8 mil turistas transportados, e agora nós chegamos, faltou alguns em bilhetes comercializados, mas a nossa meta eram 32 mil turistas transportados, e isso a gente conseguiu de uma forma magnífica, envolvendo aí tem que parabenizar as agências como a Serra Valles e todas as 82 agências de turismo que comercializaram, que divulgaram. Nós fizemos inclusive o lançamento, se você lembra, aqui em Guaporé, que foi a mola propulsora dessa terceira edição, e trouxemos como protagonista o município de Guaporé, porque nós queremos sim trazer para a nossa cidade o desenvolvimento turístico, da gastronomia, as oportunidades de negócio da hotelaria, as oportunidades de negócio de agência de viagens, enfim, circulando dinheiro aqui nas lojas de joias e lingeries. Tudo isso é um conjunto que eu acho que, por si só, te diria que as pessoas devem fazer a sua análise crítica, construtiva. Sim, temos no município de Guaporé um grande potencial turístico.
Surpreendeu a quantidade de pessoas que buscou informações sobre o trem dos vales e a comercialização rápida dos bilhetes. Claro que algumas datas, né, em virtude aí das férias, em virtude dos dias, as pessoas elas acabaram deixando um pouco de lado, mas nós tivemos em alguns momentos vagas estouradas. Se tivesse mais o dobro de carros à disposição, eles estariam lotados, principalmente aos finais de semana.
Pois é, e nessa terceira edição, Eduardo, você coloca a grande e grata surpresa de pessoas buscando o trem pela divulgação que foi feita. Despertamos a curiosidade e as pessoas que passearam comentavam que era um passeio lindo, maravilhoso. Isso faz com que outras pessoas busquem e aí o potencial aumenta. Que nem são outros produtos turísticos, não só na região, como é o Maria Fumaça, Medo Gonçalves, como é Gramado, que tem aí diversos potenciais e empreendimentos turísticos. Esse empreendimento turístico, ele despertou, sim, essa questão nostalgia, porque o turista ele vai por algum motivo. Qual é o motivo? As pessoas têm que ter uma motivação para ir. É o melhor passeio de trem, ele passa por belezas naturais, ele tem obras arquitetônicas, tem o maior viaduto da América, o terceiro maior do mundo. É um passeio sensacional, despertou isso, isso surpreendeu realmente. Só que assim, agora a gente também fez durante esse período e busquei à frente da Secretaria de Turismo, juntamente com a administração, fazer também uma pesquisa de levantar dados. Porque nós estamos numa construção, primeiro, segundo, terceiro, e a gente tem que nortear esse desenvolvimento para que tenhamos aí o melhor aproveitamento. Fizemos uma pesquisa juntamente com o CDL, juntamente com a empresa Sanap, para ver o comportamento do turista, o que ele busca, o que ele consome, qual o markup dele, o gasto dele aqui no município e na região. Então, eu acho que assim, surpreendeu, porém, eu acho que nós temos que levantar esses dados e melhorar a partir desse momento.
A permanência deste trem, dessas viagens, de forma definitiva, se garante aí para 2022 ou nós teremos novos passeios comemorativos e a partir, quem sabe, de 2023 nós não tenhamos esse grande sonho sendo realizado nessa parceria, né, já citada entre todos?
Olha, Eduardo, eu acho que esse é o que nós queremos anunciar da melhor forma, é a consolidação do passeio regular. Porém, temos que ter muita cautela, conversava com o Valdir também, temos que ter muita cautela, mas não temos que medir esforços para isso. Tanto é que durante todos esses 26 dias, 52 passeios que nós fizemos, nós trouxemos pessoas envolvidas, influentes, com poder de decisão dentro da Rumo, dentro do governo do Estado, dentro do governo federal. Nós convidamos muitas pessoas para quê? Para que nós pudéssemos gestionar isso para a consolidação do trem regular. Então, essa notícia, a gente quer ser cauteloso, porém, eu acredito que estamos, sim, a passos largos, caminhando, eu acho que dentro de breve, sim, consolidar o passeio regular. Estamos em duas vertentes. Uma, buscando aí a autorização da Rumo para passeios comemorativos, para uma próxima edição, e aí se está discutindo data, se vai ser julho, agosto, setembro, outubro, novembro, de que forma vai ser a melhor para aproveitamento também da região. E aí, particularmente Guaporé, eu penso que agosto é uma data interessante, porque nós temos a Mostra Guaporé, depois setembro nós temos outras festividades, outubro também, são datas interessantes, porém é uma opinião minha particular, temos que discutir no grupo da Anturvales, dos 7 municípios, juntamente com a BPF, e vendo a possibilidade técnica da Rumo. E, paralelo a isso, estamos discutindo com a Rumo, estamos discutindo com o Governo do Estado. Inclusive, nós fizemos uma audiência pública em Estrela no dia 16 de dezembro, e a qual trouxemos todos os convidados, inclusive do Estado, que era o presidente do Fórum, o Vitor Kraus. Nós trouxemos prefeitos de toda a região, trouxemos o presidente da Assembleia Legislativa para formatar um documento do Estado de interesse para o desenvolvimento estadual turístico. E isso vai ser levado para a Rumo. Trouxemos os diretores da Rumo para fazer o transporte, fazer o passeio, trouxemos a BPF do Brasil inteiro, trouxemos outras lideranças nacionais, inclusive o chefe de gabinete do ministro Onyx, que esteve aqui encantado, que também tem uma influência muito grande junto ao governo federal. Eu acho, Eduardo, que nós estamos no caminho e agora é o momento. Pode ser que a qualquer momento tenhamos assinatura da regularidade, porém estamos trabalhando em todas as vertentes, porque é o nosso trabalho, é a dedicação, temos que fazer sim, porque mostrou que é um potencial, mostrou que faz bem para a região, mostrou que faz bem para Guaporé. Agora nós temos que ter também o outro lado, a preparação do município, da região, para receber cada vez mais turistas regulares.
Para finalizar, Todd, o que o município pretende fazer aí ao longo dos próximos meses para bem receber os turistas?
Eduardo, e foi bom a tua colocação no sentido seguinte, nós já fizemos muita coisa. Por exemplo, nós pegamos uma estação que estava aí abandonada, atirada, foi integralizado por município, era a propriedade do DENIT, propriedade federal, fizemos reformas, botamos infraestrutura sanitária, ainda temos algumas coisas para fazer, sim, temos, mas tem que também ter comedimento e responsabilidade com o gasto do dinheiro público. Fizemos a pavimentação asfáltica, que chegou até a estação, ainda faltando apenas a sinalização. Então nós fizemos isso, estamos vendo a questão de energia, a questão de estrutura de água, enfim, toda essa estrutura para preparar a estação. Inclusive nós temos uma menina que está fazendo o TCC de arquitetura e urbanismo e está desenvolvendo um projeto para manter a característica, porém ter aí uma cara mais modernizada que atenda todas as pessoas que você colocou. Também nós temos uma outra grande preocupação, Eduardo, não é somente a estação, mas sim, eu acredito que seja a cidade e também os empreendimentos turísticos. Nós temos as vinícolas, fizemos a primeira pisa da uva. É um começo, é tímido, mas é um começo. Nós temos a pavimentação da vinícola na linha quinta, do Geller. Nós temos a questão de um projeto também solicitado junto ao governo do estado, pavimentação para a vinícola Giareta. Nós estamos fazendo uma pesquisa, como eu te falava, junto com o comércio, para ver como o turista se comporta, para nós solidificarmos e ampliarmos essa divulgação para que o turista venha e gaste em Guaporé com o turismo de compras, joias, lingeries, que ele tenha restaurantes. Inclusive estamos aí, a gente divulgou há poucos dias aí, estamos programando um curso de gastronomia de todos os setores, temos mais outros cursos que a gente pretende fazer junto com essa questão de guias turísticos e atendimento ao turista, com todos os atendentes, preparar a cidade. Eu acho que isso é praticamente maior do que preparar a estação. Eu acho que é preparar a cidade. Alguns criticam por criticar, e eu acho que assim tem que buscar informação de como está sendo feito isso. Eu acho que o trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da Secretaria de Turismo, ele é maior do que isso. Ele é de responsabilidade com o gasto público e ele é também de ser mais assertivo. E hoje nós temos que buscar aí entender como esse público se comporta no meio de uma pandemia, no meio de um momento que é propositivo e positivo para novos empreendimentos. Inclusive, eu incito aqui aqueles que têm intenção de investimentos, empreendedores turísticos, nós temos muitas oportunidades. Busquem a secretaria, busquem se integrar nesse processo, porque vamos ter, sim, muitas oportunidades. E quando você colocou como está se preparando, acho que assim, temos que nos preparar com infraestrutura local no trem, mas também temos que dar infraestrutura, apoio aos demais. Agora, também depende da parte do empreendedor fazer a sua parte e estar preparado para isso. E mais do que isso, tem novos negócios. Quem sabe aí sejam oportunidades para novos negócios de empreendedores turísticos. Eu vejo que o turismo, ele está ligado ao desenvolvimento econômico, ele está ligado a uma boa educação, ele está ligado a uma boa saúde, ele está ligado a uma boa conservação do meio ambiente, uma cidade limpa, uma cidade que tem infraestrutura para atender a todos. E esse conjunto todo, ele acaba tendo aí o turismo como excelência.
Secretário, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço e aguardamos novos capítulos do Trem dos Vales.
Esperamos dentro de breve, Eduardo, só para concluir, estar aí dando notícias ou do passeio comemorativo ou realmente dessa consolidação do trem. Muito obrigado e a todos, estamos sempre à disposição.
Obrigado ao secretário Todd. Na sequência, a gente fala sobre o meio ambiente. Depósitos irregulares de lixo voltam a ser flagrados nas margens do Arroio Barracão.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Meio-dia, 26 minutos, vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19, porque a gente vai ter amanhã de manhã a dose de reforço para você que recebeu a Janssen. Então serão aplicadas as doses de reforço para a população em geral que recebeu a dose única da Janssen até o dia 7 de julho. Se você faz parte deste grupo, amanhã, das 8 às 10 da manhã, no posto de saúde central, acontece a aplicação da dose de reforço. Lembre-se de apresentar o comprovante da vacinação da dose única, o seu CPF e também o cartão do SUS. E nós temos algumas regulamentações também para as gestantes e puérperas. A Secretaria da Saúde de Guaporé comunica que as gestantes e puérperas devem receber as doses de reforço contra a Covid-19, porém, para elas, algumas observações especiais. O intervalo entre a dose 2 e a dose de reforço, que é a dose 3, deve ser de 5 meses e não de 4 meses, como acontece com a população em geral. As gestantes e puérperas, até 45 dias após o parto, deverão receber uma dose de reforço, preferencialmente com o imunizante da Pfizer. As vacinas da AstraZeneca e Janssen não são recomendadas para as gestantes. Portanto, você que é gestante ou puérpera, observe as datas de vacinação de reforço que estão sendo divulgadas para a população em geral. Se o imunizante que estiver sendo aplicado for da Pfizer e se já tivesse passado 5 meses da sua dose 2, compareça à vacinação. Leve o comprovante da dose anterior, da dose 2, para que você também receba o reforço da vacina. Todos contra a Covid-19.
12 horas 28 minutos. Destaque para o Conselho Regional de Contabilidade, o CRC, empossou nos primeiros dias de 2022 novo presidente e os membros da diretoria para o biênio 2022-2023. A cerimônia nas dependências do Hotel de Ville, em Porto Alegre, conduziu a presidência o contador Márcio Chuc Silveira e mais 39 conselheiros, eleitos em novembro de 2021, aos cargos de titulares e suplentes. Entre os que tomaram posse, estava o técnico em contabilidade de Milson Norberto Zortec, de Guaporé. Com 40 anos de atividades, Zortec preside atualmente a Câmara da Indústria, Comércio, Agronegócios e Serviços, a SIC, aqui de Guaporé. Afirmou estar orgulhoso e com muita serenidade, dedicação e equilíbrio, vai procurar desempenhar a missão com muita representatividade perante os profissionais da categoria. Destacou: com muita humildade e senso de responsabilidade, quero compartilhar com todos que tomei posse como conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, momento ímpar na minha caminhada profissional de 40 anos de atividades. Zortea ainda agradeceu a todos que o ajudaram ao longo da vida. Agradeço os meus formadores, a minha família, especialmente minha esposa Marli, filhas Cristiane e Giovana, de quem sempre recebi apoio incondicional, as pessoas e empresas que confiaram seus negócios aos meus cuidados, as instituições classistas que me acolheram, especialmente o Sincovat e a Escom, e a todos os colegas, especialmente os da minha região e do Vale do Taquari, que me apoiaram nesta campanha, que envolveu mais de 40 mil profissionais do Estado. Então, Edmilson Alberto Zortea, conselheiro do CRC. 12 horas 30 minutos.
Vamos falar sobre o meio ambiente, porque depósitos irregulares de lixo voltaram a ser flagrados nas margens do Arroio Barracão. Mesmo com as campanhas de conscientização e os serviços gratuitos de recolhimento de volumosos, lixo eletrônico e coleta de lixo orgânico e seco, algumas pessoas da comunidade continuam prejudicando a cidade visualmente e poluindo o meio ambiente, comprometendo os recursos naturais para as futuras gerações. Novamente, mesmo após o recolhimento que foi efetuado pela Secretaria de Meio Ambiente, a estrada que margeia o Arroio Barracão, rumo à linha 3 de Maio Brítola, continua sendo alvo de descarte irregular de lixo. Tecidos, lixo doméstico, restos de móveis, restos de materiais eletrônicos, brinquedos, foram depositados em diversos pontos nos últimos dias. A colocação de lixo em áreas irregulares é crime, passível de punição legal e deve ser denunciada. Fotografe e encaminhe para a secretaria. O serviço gratuito de recolhimento de volumosos acontece em Guaporé através do Ecomóvel. Nas primeiras segundas-feiras de cada mês, a Secretaria de Obras, que é parceira do Meio Ambiente, percorre dois roteiros para recolher o lixo de maior porte. Para isso, basta agendar e buscar as informações sobre o dia e horário para você colocar os volumosos em frente à sua residência para o recolhimento. O Ecomóvel passa em todos os bairros da cidade e também na área central. O agendamento é simples. Deve ser feito pelo telefone 3443-5987. E ainda há outro serviço. Pelo tipo de lixo volumoso que foi encontrado às margens do arroio, fica claro que o descarte está acontecendo por munícipes que dispõem de uma caminhonete ou de um carro que comporte este descarte. E mesmo com o ecoponto à disposição, as pessoas ainda insistem em descartar na natureza. A entrega dos volumosos no ecoponto acontece toda segunda-feira, da 1h30 às 5 da tarde no Parque de Máquinas. É simples, é fácil, é gratuito. E é correto. A natureza agradece.
12 horas 32 minutos, vamos com destaque para a música. O cantor e compositor nativista Thiago Reder, de Guaporé, esteve na sede do governo do estado do Rio Grande do Sul, mostrando às autoridades gaúchas o seu mais novo trabalho, a música Trem dos Vales, acompanhado do clipe, uma homenagem ao projeto Passeio Turístico, com paisagens deslumbrantes que encanta a Serra Gaúcha e o Vale do Taquari, foi apresentado ao governador em exercício e presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, do MDB, e ao secretário de Turismo, Ronaldo Santini, do PTB. O guaporense esteve acompanhado dos deputados Carlos Burgo, do MDB, e de parte dos prefeitos que fazem parte do projeto, como Adalberto Bach, prefeito em exercício de Guaporé, Matheus Troian, de Mussum, e Thiago Grano, de Dois Lajados. Comitiva foi composta ainda pelo adido cultural do estado, cantor César Oliveira. A música, que embalou os 52 passeios comemorativos entre Guaporé e Mussum, retrata um dos mais belos trajetos ferroviários do Brasil, pelas suas belezas naturais, túneis e viadutos que dão um clima de pura aventura e diversão. A composição da letra é de Reder e a melodia do professor de música e multiinstrumentista Ricardo Taufer. Reder voltou para Guaporé com grande entusiasmo e com um planejamento para o ano de 2022. 12 horas 33 minutos. Na sequência, a gente vai falar sobre a estiagem que assola o Rio Grande do Sul.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão, para as crianças a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo.
Voltamos a apresentar o Jornal da Aurora, 12 horas 38 minutos e meio.
E nós estamos em contato então com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé, Fernando Marcolin. Começamos o ano, Fernando, com uma seca, né? Nós temos aí o terceiro ano com problema de seca e esse ano parece que a estiagem está um pouquinho mais forte. Como é que tem recebido aí as informações dos agricultores? Como é que o sindicato também, em parceria com as outras entidades, tem recebido as informações dos agricultores aqui em Guaporé? Pois cerca aí, acredito que cerca de 50% já atingiu a nossa safra.
Pois é, é uma triste realidade que nós encontramos já o terceiro ano consecutivo, mas esse foi até fora do normal, porque dificilmente pega as culturas de verão do início ao fim. E já praticamente as do início tiveram perdas de faz em torno de 50%, mas tem propriedades que perderam 100%, umas mais, umas menos, dependendo do terreno. E agora a projeção já para quem plantou agora recém ou que está com fase inicial, já tem perdas na germinação. Então vai ter perdas até o final e as previsões que tem ali não mentem. Mostra que nós vamos ter uma dificuldade muito grande em toda a safra de verão até a colheita. Hoje, eu vou te dizer que em torno de 50% na questão do milho, grão, é uma média que foi levantada, estimada até pela Emater, pelas entidades, já foi perdido. Tem o pessoal da silagem que está tentando cortar o que sobrou ali, esse pouco, muitos cortando praticamente só palha, porque milho pouco tem de grão, né? E a questão da soja, então, está no principal fator, que é a germinação e o desenvolvimento da planta. Até o Thiago da Emater, o Perim, fazem um acompanhamento mais direto a campo e sabem da dificuldade. E não adianta, o manejo ele é muito importante, sim, mas agora a parte hídrica, que é o principal fator que a planta necessita para germinar e se desenvolver, estamos com uma dificuldade muito grande. Não é só a nível municipal, além do estado, até tem países aqui vizinhos que estão com a mesma dificuldade. E vai ter problemas, com certeza. O que nós aconteceu ali agora na última semana, os coordenadores das regionais se encontraram com os presidentes para levantar a demanda de cada município, e depois foi uma reunião a nível FETAG para poder fazer uma pauta, que será sendo entregue agora para a ministra Tereza Cristina, principalmente o fator de emergencial, que é prorrogar as dívidas de quem já está tendo vencimento. Como nós estávamos conversando, Wilson, já vem vindo com déficit de lucro há 2 anos com as estiagens. Muitos agricultores até fizeram o Proagro, mas o Proagro ele não cobre 100% da lavoura, dos custos, principalmente quem faz um manejo correto. Ele tem um alto custo de produção. E agora, além de ter prejuízos, ele não vai ter lucro para honrar as suas dívidas. E tem muitas famílias que só dependem do fator grão, que é o mais atingido hoje na agricultura. Então a nossa pauta é de ter prorrogação das dívidas, eu acho que é o primeiro fator. Tem a questão também de um crédito emergencial que se possa ter para esses pequenos agricultores, principalmente quem está com dificuldades, quem tem vaca de leite, também quem tem animais está sofrendo muito com a perda de massa do corpo do animal, além de estar dando silagem, ração, mas não é o suficiente, o gado precisa de pasto. Então já vamos entrar em período de entrando perto do inverno, onde o animal deveria estar preparado para o inverno, ao contrário, ele vai chegar lá já com dificuldades. Muitas propriedades vão acabar vendendo seus animais e até abandonando a atividade do leite, que é um dos setores que mais me deixa preocupado com a questão do valor que eles estão recebendo e o alto custo. E também na pauta aí tem várias outras questões, como cisternas, colocar mais dinheiro no fundo, no FEAPER, para tentar atingir mais famílias, para poder beneficiar. Enfim, é uma longa pauta que, quem sabe, seja atendida. Muito não tem o que fazer. Então, assim, ainda até na FETAG preocupada, ainda estamos ouvindo relatos de agricultores, ver qual é a principal dificuldade, mas a princípio, o mais emergencial é prorrogar as dívidas novamente. Eu sei que não é bom, porque não tem nenhuma anistia, além daquele crédito emergencial que está vindo. A ideia é com juros zero e ainda vai ter bônus de adimplência. Caso ele pague em dias, ainda ele vai ter uma porcentagem de desconto. Mas o valor ele é insignificativo, até para quem tem grandes prejuízos nas lavouras.
Uva, você também, a gente já viu aí muitas fotos, né, de locais na região, a uva já, muitos locais seca, as parreiras morrendo, enfim, como é que está a situação da uva, Fernando, aqui em nosso município e região?
Eu acho que também é uma cultura, ela é um pouco menos sensível do que o milho e soja, que hoje é os mais atingidos. Mas também já estão em torno de 20% a 30% de perdas. Já perdemos lá no início, na época da floração, que foi muita chuva. Tu vê como é que o clima não ajudou. O início acabou abortando a flor, em alguns casos, e agora a planta está retraindo da fruta para poder sobreviver e manter a seiva. Muitos agricultores já há uns 10 dias já estão colhendo aqui no nosso município e estão percebendo que, além de não ter peso, a qualidade está um pouquinho melhor, mas tem um rendimento menor também por hectare. Isso vai acabar de 20 a 30, eu acredito até nas últimas chegando a 40% de perda. Mas ainda a fruticultura, eu sou um produtor de uva, por todas as dificuldades, a planta está sofrendo, está amarando, está caindo a folha. Tem algumas propriedades que tem umas fotos aí que foi colocada nos grupos, enfim, na mídia. Tem propriedades que tem, dependendo do solo, tem até plantas que estão se perdendo. E não é simples, quem perde a planta depois demora 4 ou 5 anos para repor, até ela voltar a produzir. Então é uma coisa assim, além do custo alto de produção, que hoje a uva, nós trabalhamos muito no preço mínimo da uva, que ficou estabelecido em R$ 1,31, isso é o custo da produção. Além disso, nós vamos ter em torno de 20% a 30% a menos de colheita e uma dificuldade até com a indústria para receber. pois muitos produtores estão com dificuldade e ainda não receberam da última safra. Então, tu vê que todos os setores têm a sua particularidade de dificuldade, mas, assim, como eu tinha conversado contigo ali, ainda é importante a fruticultura na propriedade. Não só depender também só dela, mas ter a fruticultura, um pouco de grão, quem sabe umas hortaliças, ter erva mate. Eu vi muito produtor tirando erva mate para colocar milho e soja. Eu sei que a erva mate também, o manejo não é fácil, a falta de mão de obra, mas ainda ela, por todas as dificuldades que tem, tu vai colher. Então, assim, é importante que as propriedades sejam diversificadas. Isso hoje as entidades trabalham muito e tem todo o apoio nosso, com certeza, para tentar ajudar esse produtor.
Como é que está a situação da água?
A água, ela é a consequência da estiagem. Até Guaporé está de parabéns ali, a Secretaria de Agricultura, ali através do secretário Delvan, juntamente com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, estão todos engajados em tentar atender o produtor. Alguns tiveram até um contratempo de dificuldade, às vezes pela alta demanda. Em torno de 15 famílias hoje estão recebendo a água aí, apenas para amenizar, principalmente o consumo humano e para o consumo dos animais. A água é um problema que eu acho que a partir desse ano, com essa grande estiagem, já vinha problemas no ano passado a alguns produtores. Até o prefeito Valdir, numa reunião há uns tempinhos atrás, ele estava disponibilizando até algum recurso e ver alguma alternativa para essas famílias, porque a viabilidade de tu levar água para todas as famílias, alguns têm grande quantidade de animais, tu vai com uma carga de água, ela mal não é suficiente nem para o dia. Então isso acaba gerando bastante transtorno. Mas pelo que eu estou vendo no nosso interior de Guaporé, nessas 15 famílias já estão sendo atendidas. Até se alguém está com dificuldade de água, pode entrar em contato com a secretaria ou com a Emater, com o sindicato. Nós estamos trabalhando junto para tentar não deixar ninguém na mão, principalmente, como eu falei, para os animais e consumo humano. Hoje no estado, isso tu vê que não é só a nível municipal, no estado tem em torno de 5.500 famílias que já estão sendo atendidas com abastecimento de água. E nós vamos ter que pensar, o que eu estava falando ali do prefeito, que ele se disponibilizou, é alguma alternativa dessas famílias, ou algum poços artesianos, ou cisternas, alguma forma até de tentar, tem um recurso agora que está sendo liberado do governo do estado, do avançar, é tentar ver, priorizar essas famílias para tentar resolver esse problema. Então, assim, a água é um bem que ele é finito, estamos vendo que o problema cada dia mais sérios, os próprios rios estão diminuindo. A questão, até nós estava falando numa reunião a nível FETAG, de tentar pensar em irrigação, mas nós, Guaporé, falando particularmente do nosso município, não temos água hoje para irrigação, principalmente nas lavouras ali de verão. Tu mesmo, tu fazendo uma cisterna de 1 milhão de litros, tu vai ter, para quem tem animais ali, tem a vaca de leite, suínos, enfim, é um quebra-galho, mas tu vai querer irrigar 1 milhão de litros, ele é ilusório, até por meio do tamanho da estiagem que está acontecendo.
Fala, Fernando, uma leitura aí dessa situação, há alguma previsão de decretar a situação de emergência aqui no município de Guaporé? Como é que está o sindicato, as entidades, enfim, com relação a essa situação?
Agora, na próxima quinta-feira, até no dia de ontem, conversei com o Edelvan. Na próxima quinta-feira, na parte da tarde, estaremos nos reunindo as entidades junto com o poder público ali no sindicato para fazer o levantamento que a Emater estará apresentando, e a ideia agora, nos próximos dias, a partir de quinta, no máximo a semana que vem, que o decreto seja feito, pois isso vai acabar ajudando de alguma forma o produtor rural, principalmente na questão da liberação dos proagros e nas prorrogações de dívidas. O nosso primeiro passo é fazer o decreto de situação de emergência. O Valdir já está bem consciente disso, ele está já bem animado em já decretar. Então, na próxima quinta, ali acredito, na sexta, na máxima, na semana que vem, já tenha feito o decreto. Na nossa regional já tem metade dos municípios que já foi decretado situação de emergência. No estado já tem em torno de 150 municípios decretados, e eu acredito que agora em uma semana vai dobrar esse número, até pelas previsões que está acontecendo, ouvindo, que a partir de hoje as temperaturas vão se elevar tanto que não é mais tanto a estiagem em si, a falta de água no solo, e sim a própria temperatura vai acabar estragando muito as culturas. Imagina, a nossa região não é acostumada em ter 40 graus de calor, então agora a previsão de sexta, sábado e domingo pode chegar a 40 graus aqui na nossa região e com a sensação térmica de 50. Então, o Nordeste, eu acho que está, acho que virou o mapa.
Com certeza.
Destaque na programação para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.